Bom, Dr. Luiz, no começo dessa entrevista, nós gostaríamos que o senhor falasse alguma coisa sobre o corpo humano. Digamos que o senhor fosse descrever um corpo humano. Como o senhor descreveria?
Seu nome?
Marlene.
Marlene, desde o curso primário, nos primeiros tempos de estudo e nos primeiros ensaios de estudo de francês, eu já vi escrito inúmeras vezes: o corpo humano se divide em três partes, cabeça, tronco e membros. E não vejo como fugir dessa velha rotina.
Então vamos nos deter então às partes. Por exemplo, cabeça. O que o senhor poderia nos descrever tanto exteriormente e interiormente?
Marlene, eu sei pouco por ouvir dizer e também confirmado por médicos amigos que a parte anterior, ou seja, a fronte, tem uma resistência enorme, a parte posterior da cabeça é extremamente frágil. Então, uma queda brusca em que o cidadão infeliz bata com a cabeça no chão, se for com a parte posterior, probabilidade de morrer, ter uma fratura craniana enorme. E curiosamente, a resistência que existe nessa parte frontal é enorme, tem uma capacidade de trauma quase incrível. Agora, evidentemente, é um lugar comum, mas que eu acredito plenamente que seja expressão da realidade. Dizem alguns, em linguagem bastante comum, que os olhos constituem a janelinha da alma. E isso parece rigorosamente verdade. Uma pessoa bem treinada, através da maneira pela qual a pessoa olha, encara as coisas, pode decifrar, evidentemente, não o que está pensando, mas o estado de espírito, isso é absolutamente inequívoco. Até certa ocasião me disse um padre, muito amigo meu, que o político hábil sempre está conversando e baixando os olhos, porque ele não quer que se descubra o estado de espírito dele e por via indutiva o que eventualmente estaria pensando da conversa. Isso quer dizer que o político se esmera em sonegar o seu pensamento. Ou mesmo se eu diria dos diplomatas, cuja função delicada, muitas vezes, é transmitir uma série de coisas pensando outras. Veja lá como é difícil isso, hein, Marlene? Agora, voltando ao caso dos olhos. Nós sabemos que existem estudos longuíssimos sobre essa questão toda fisionômica, etc., etc., mas que seria quase ocioso insistirmos muito nisso, né? E na minha profissão de advogado, que evidentemente acidentalmente eu toco no assunto, nós sabemos perfeitamente que se não existe, hoje em dia, não se aceita mais a tese do criminoso nato propriamente, é incontestável que certos aspectos, não só faciais, mas, por exemplo, orelhas, disposição das orelhas, traduz perfeitamente as tendências da pessoa. Isso daí não significa que a pessoa vá cometer tais ou tais atos, que eu acredito no livre-arbítrio, a não ser no caso de doença, que o indivíduo venha perder a capacidade de se determinar livremente. Mas é incontestável, isso sim, que o indivíduo nasce já portador de tendências. Eu acredito firmemente nisso. Perfil marca algo. É comum o dito de que se o nariz de Cleópatra tivesse outra dimensão, o destino do mundo seria completamente diferente. Você sabe por quê? Saberia dizer por quê, Marlene? Não sabe? É porque o conquistador do Egito, o primeiro deles, se apaixonou por Cleópatra, exatamente pelas dimensões do nariz dela. Ao passo que, depois, Otávio, que foi fundador do Império Romano, como sabe, e adotou o nome de Augusto, embora não chegasse propriamente a adotar o nome de imperador, mas ficou, é considerado na história como o primeiro César romano, não se deixou levar pelo nariz de Cleópatra. Sabe qual foi a consequência, Marlene? A consequência foi a seguinte, que Cleópatra fez picar por uma áspide, que é uma cobrinha diminuta, de pequenas proporções, e morreu envenenada.
Agora, o senhor falou dos olhos, né, da importância dos olhos. E quanto à cor do olho, tem alguma influência?
Falar francamente, eu acredito que a cor dos olhos não tem nenhuma significação na definição de traço de caráter. Agora, existe, evidentemente, a expressão do olhar, eu voltaria à questão anterior, a expressão do olhar é incrivelmente definidora, isso é absolutamente certo. Tanto que qualquer moça apaixonada procura baixar os olhos. Ou mesmo poderia dizer de um rapaz jovem, inexperiente, sentir-se meio encabulado. E se não houver qualquer reação no olhar, é porque não está realmente apaixonado, acredito eu.
Agora, o senhor deve conhecer várias raças, não? Voltando ao assunto, o senhor deve conhecer várias raças. Fizesse assim, alguma comparação entre as raças, o tipo físico de cada raça. O oriental, por exemplo.
Como é o negócio? Agora foi ele.
A pergunta foi a seguinte, o senhor deve conhecer as diversas raças, né? Ou por contato direto, ou por através de leitura. Eu gostaria que o senhor fizesse assim, uma comparação entre as raças, no aspecto físico.
Marlene, a pergunta é extremamente fácil e extremamente difícil. Do ponto de vista empírico, a cidade de São Paulo diz comumente cosmopolita significa que é uma grande metrópole, etc. Mas também traz consigo a conotação de que é uma cidade onde convivem várias raças diferentes, embora possam residir aqui o tempo, não deixa de ter essa conotação. E alguns vão muito longe, evidentemente hipertrofiando um pouco a ideia de que o paulistano já não se sente mais muita vontade na sua cidade, porque o paulistano se sente tão diluído como paulistano que já não se poderia mais falar num traço característico do paulistano como se falaria antigamente. Antes de entrar na resposta mais direta à sua pergunta, eu gostaria de contar um fato muito curioso, mas fato bastante correto e incontestável. Há cerca de 40, 50 anos atrás, o fenômeno de São Paulo era tão diferente nessa matéria que as pessoas se conheciam. A cidade era incrivelmente menor, evidentemente. E então era comum um pai de família voltar para casa depois do trabalho e contar em casa. Hoje apareceu uma cara nova na cidade. Veja que diferença que existe entre os dias de hoje e aquele tempo. Agora, hoje, por exemplo, em São Paulo, seria difícil mesmo falar-se em raças, porque a coisa é tão variada que o máximo que se poderia abordar nesse assunto seria aspectos sociológicos da questão, que estaria fora da pergunta propriamente dita, né? Mas os ensinamentos de geografia mudaram muito dos tempos em que eu estudei para hoje, a metodologia, etc, etc. Mas no meu tempo, dizia-se costumeiramente que as raças eram três, branca, negra e amarela. É possível que a geografia moderna, ou antropogeografia, já tenha delineado mais raças no contexto de pesquisas realizadas, assim por diante. Agora, indo mais frontalmente à sua pergunta, eu diria o seguinte, que curiosamente o italiano se aproxima tremendamente de algo que se poderia dizer o tipo do brasileiro comum. Tirando alguns aspectos, evidentemente, algumas características, Eu creio que o povo que mais se identifica com o povo brasileiro, em termos de raça, de psicologia, de estado de espírito, de aceitação de certos valores, etc., não vou me referir ao português, evidentemente, que é um dado óbvio, que se identifica completamente. Mas, afora o português, creio eu que é o italiano. É o italiano. A despeito de que, na própria Itália, em matéria de raças, por exemplo, tendo visto que a Itália foi formada de pequenos reinos, pequenos ducados, etc., cujas características étnicas vinham, de certo modo, se firmando, nós notamos, sabemos que na Itália, Itália do Sul, principalmente, prepondera o tipo moreno. Não quer dizer que não se encontre loiros, como no norte do Brasil, apesar de prevalecer o tipo essencialmente moreno, encontra-se loiros, segundo diz, descendentes dos holandeses. Mas voltando ao caso da Itália, então, a Itália do Sul prepondera o tipo moreno e a Itália do Norte prepondera o tipo loiro. E eu tive a ocasião de conhecer um austríaco, eu me permito dar o sobrenome dele, Primavera. Ele está residindo no Brasil há muitos anos, tem nome italiano e, curiosamente para mim, vim a saber muito depois de o conhecer que ele era austríaco. Então, mas austríaco não por acaso, evidentemente, que ele podia ter nascido lá acidentalmente, mas não é. É o seguinte, é que há certas regiões da Europa que passaram de mãos, do domínio austríaco passaram para o italiano e vice-versa, de maneira que então, a despeito de ser ele austríaco, conservava, tinha o nome italiano, e era um tipo curiosamente italiano do norte, loiro e assim por diante. Agora, o inglês e o alemão, apesar de exteriormente se parecerem, psicologicamente são extraordinariamente diferentes. Diz-se comumente que o alemão é frio, prepotente, tal, tal. Não há, resta mais virar dúvida que o espírito comunitário alemão é muito mais acentuado do que em qualquer povo do mundo. Mas a verdade é que o alemão é um dos homens mais sentimentais do mundo, o povo alemão em geral. E também, desse ponto de vista de raça, existe esse fenômeno também na Alemanha. O prussiano, por exemplo, apresenta características completamente diferentes do bávaro. Características psicológicas, não iria a ponto de dizer raciais, mas psicológicas muito profundas. O prussiano é mais frio que o bávaro, não resta mais dizer a dúvida. Mas são sensivelmente diferentes. E assim por diante. Como é que é um tema excessivamente difícil e delicado? O francês, em certas regiões, também as variações de características de etnias e tal são completamente diferentes, por incrível que pareça. Esse é um fenômeno que só se pode explicar realmente através da história, numa análise muito complexa. E eu não sei se o que eu disse já respondeu em parte as suas indagações do meu ponto de vista, né? Agora, finalmente, o chinês ou japonês. O japonês, diria eu, em termos de psicologia racial, se aproximaria mais do alemão, creio eu. Já o chinês tem uma individualidade extraordinária e excepcional. No meu modo de ver, é um grande povo. Veja bem que eu não estou falando de política chinesa, estou falando apenas da raça chinesa. É uma raça excepcional, de dotações excepcionais. Isso é só percorrer a história que nós chegamos a essa conclusão. Fazendo um retrospecto de 20 anos para cá. Para trás, quero dizer. Desculpe.
Agora, quanto ao rosto, ainda se detendo ainda ao rosto, né? O senhor falou dos olhos, o senhor falou do nariz. Não sei se o senhor chegou a falar da boca, não?
Bom, Marlene, a boca, logo depois dos olhos, é o que mais define as expressões psicológicas, tanto do homem como da mulher. Isso é incontestável. É banal e corriqueiro dizer-se que o tipo sensual tem lábios grossos. Então, tem inveja de lábios grossos e sensuais. Eu confesso que, pessoalmente, eu nunca consegui descobrir se o sensual decorre de um preconceito relacionado com os lábios grossos ou se chegou-se a uma conclusão definitiva de que o homem ou mulher que tem lábios grossos é um tipo sensual. Aí não deixaria perplexo o problema dos pretos, porque todo preto, por uma questão de etnia, tem mesmo os lábios grossos. Agora, a experiência pessoal não poderia mencionar, seria extremamente indiscreto eu mencionar. Agora, eu me inclino a acreditar que realmente coincide o tipo sensual e os lábios grossos. Tamanho da boca e assim por diante, creio eu que são bastante definidores.
Agora, o senhor falou da boca. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre tipo de penteado. Se houve alguma mudança nesses últimos tempos.
Marlene, é uma questão bastante difícil, porque por uma questão de perfil psicológico meu próprio, eu não sou muito observador nesse campo de penteados. Agora, posso dizer alguma coisa por ouvir dizer e, em consequência, a coisa foi racionalizada e, a seguir, eu ouvi me confirmarem, né? Por exemplo, rapaziada, houve uma faixa aí que nós chamamos habitualmente playboy, mas que não seria no traço peculiar, o que seria ver propriamente o playboy, resolveu deixar crescer o cabelo. Isso é meio desagradável dizer, mas o barbeiro onde eu habitualmente corto o cabelo, ele se sente muito mal cortando o cabelo de cabeludo. Em geral, é um cabelo muito maltratado. De maneira que eu acho desagradável, preferia muito mais que se deixasse o cabelo cortado. O cabelo já é um problema. Ser bem cuidado, bem arrumado, etc. Cabelo comprido é um problema multiplicado. Sabemos que existem vultos, que aí eu já reputo caricaturais, masculinos, evidentemente, que vão ao cabeleireiro, lavam a cabeça, secam o cabelo e secador. Eu creio que essa faixa já cai no ridículo, no meu modo de ver. Agora, quanto ao elemento feminino, o cabelo tem uma importância imensa, evidentemente, dá o tom e uma arte extraordinária para realçar a beleza feminina está justamente no penteado. Agora, o penteado não deixa de ser um caso essencialmente pessoal. A mulher que souber dar expressão à sua personalidade através do penteado, quase que conta com um terceiro fator que lhe é favorável, além dos olhos e da boca. Os olhos não podem ser modificados, porque são como Deus os fez. Agora o cabelo pode. Então a arte da peruca, hoje em dia, amanhã talvez deixem de lado, não deixa de ser uma arte extraordinária. Eu conheço muitas moças, inclusive colegas minhas onde eu trabalho, porque eu sou funcionário da prefeitura, procurador, e conheço muitas procuradoras que, a despeito de terem cabelo natural, que eu julgo belíssimo, elas resolveram usar peruca. Uma vez eu perguntei para uma colega minha, por que você usa peruca se seu cabelo é tão bonito? Ela disse, bem, mas a peruca eu posso dar a feição que eu quiser, mais condizente com a minha personalidade. E meu cabelo natural, infelizmente, eu também não acho feio, não. Mas, em todo caso, eu não posso dar a mesma expressão que eu posso dar, que eu dou realmente, artificialmente, através da peruca.
Doutor Sintra, o senhor falou há pouco sobre as raças. Eu gostaria que, se possível, o senhor desse as distinções assim, em traços fisionômicos, na posição, quem sabe, mesmo em estatura, da raça preta ou do branco, da raça amarela. Como ficar melhor para o senhor?
Olha, Irã, já voltou a todo o velho problema que eu disse que eu conheço muito pouco. Agora, nós sabemos perfeitamente que o preto apresenta certas características que nós, em geral, dizemos, apresentamos como iguais. Mas, na realidade, o número e a diferenciação dos pretos africanos é incomparavelmente maior do que se imagina. tinha exceções profundíssimas, mesmos traços faciais e também diferenciações fisionômicas extraordinárias e psicológicas também. Já a variação do preto, que nós chamamos costumeiramente preto como um carvão, é sensivelmente diferente do que nós nos habituamos a chamar de preto, puro e simples, sem conotação nenhuma. E aqui no caso do Brasil, então, a variação é tão grande que vai do preto, por vezes encontramos o preto, que nós chamamos de retinto carvão, que parece que constituiu em tempos remotos o grosso dos elementos cativos, parece que apresentava em geral esse tipo. Naturalmente, com a miscigenação racial no Brasil, foram surgindo novos tipos que talvez hoje dificilmente se encontrasse na África. Agora, a questão do branco, por exemplo, o francês representa predominantemente, segundo creio, não tanto o tipo que nós chamaríamos de loiro, mas principalmente o castanho claro, diferentemente do alemão, que talvez se apresente com mais frequência o tipo loiro, naturalmente generalizando esquematicamente. O tipo inglês também, o loiro inglês, tem feições, me parece, diferentes, com maior frequência, do tipo loiro francês, a que me referi há pouco. Agora, o loiro italiano é também sui generis, se diferencia completamente do loiro das outras raças, dos outros países mencionados. Para ficar em termos raciais puramente abstratos é quase impossível, creio. E se não materializar nos países, fica uma abstração pura, uma digressão puramente teórica e doutrinária, etc. E como representante do setor da universidade, seria o caso de conversar com professor de geografia, história, que hoje a geografia toma uma dimensão excepcional e há um empenho muito grande nesse aspecto de geografia humana e enfim, ou então sociologia cultural, etc, etc, em que se cuida mais dessas descrições, desses tipos de raças e assim por diante, em profundidade e assim por diante. Eu creio que o senhor teria uma resposta bem mais adequada do que eu poderia andar assim muito sigilamente. Agora, em termos de preferência pessoal, tirando o italiano, que eu sinto uma afinidade total, e o português como um dado óbvio, e por paradoxal que possa parecer com a primeira vista, eu sinto mais afinidade espontânea e natural com os alemães, quer dizer, com os germânicos, do que com o próprio francês, que é latino. Nunca tive explicação para isso, mas eu sinto mais, vamos dizer, parece que psicologicamente existe maior facilidade de entendimento, fazendo abstração do fenômeno língua, evidentemente. E sei também, com segurança absoluta, que o russo, e que predomina, tipo alto, loiro, grande, mas também há regiões imensas da Rússia, que também foi formada por principados e ducados antigos, e que existem também na Rússia diferenciações muito grandes. Agora, em sentido muito genérico, a psicologia do russo talvez seja a que mais se aproxima da psicologia do brasileiro, que é um povo eminentemente sentimental, emotivo, mas capaz de atitudes de extraordinária violência em momentos culminantes.
Agora, o senhor acha que, fazendo uma comparação entre Brasil e os povos da Europa, o senhor acha que existe, quanto à saúde, uma grande diferença no sentido de saúde? O brasileiro tem maiores ou menores condições de saúde que o europeu?
Marlene, essa pergunta é curiosíssima. Mas respondendo antes, em tese, se você leu, que eu não sei se teria lido ou não, mas deve ter lido, pelo menos ouvido falar, um trecho sintético de Euclides da Cunha em Os Sertões, e começa logo dizendo, afirmando o seguinte: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Isso significa, potencialmente, se não tem uma saúde atual, condições eventuais de adquirir uma grande saúde, se ele é, antes de tudo, um forte. Agora, é claro, está, sei eu perfeitamente, que Euclides da Cunha se refere às condições de vida do sertanejo e os problemas que ele enfrenta no seu meio ambiente, agreste, e de uma forma ou de outra, consegue superar dificuldades infinitas. Agora, em linhas gerais, não tenha mais ligeira dúvida em ter certeza absoluta que, a despeito da miscigenação, nós não podemos esconder que é um fator negativo. É um fator negativo, também tem seus lados positivos. Agora, o problema de saúde do brasileiro, evidentemente, melhor falar em um higienista. Em todo caso, algo já li sobre o assunto, também conhecimentos, evidentemente, baseados na experiência, minha idade, conhecimentos gerais, tal, leituras, etc. O brasileiro, as condições de saúde do brasileiro hoje são más, de maneira naturalmente genérica. E pode considerar que os europeus, a despeito da guerra, da última guerra mundial, hoje as condições de saúde do europeu já são bem superiores às dos brasileiros, segundo informações perfeitamente seguras que eu tenho. De maneira que o problema do brasileiro ainda está, em parte, na faixa da subnutrição. Subnutrição mesma. Não digo só do ponto de vista qualitativo de alimentação, mas quantitativo. E o brasileiro, creio eu, falando sempre de termos genéricos, nós estamos referindo ao brasileiro que nós podemos dizer culto, um bacharel, por exemplo, médico, estaria nesse caso. Enfim, um nível cultural mais acentuado, não tem noção de higiene e saúde. Confunde, por exemplo, higiene com a questão pura e simplesmente de limpeza. Evidentemente que a limpeza, o trato, é uma condição de saúde, mas não se identifica. Mas o brasileiro faz higiene sinônimo parece que perde um pouquinho a noção correta de higiene, quando a noção de higiene seria incomparavelmente mais extensa e mais complexa. A noção de higiene, na realidade, significa prevenção, um tipo de vida, um estilo de vida que levaria à prevenção das doenças. E, portanto, em profundidade, não deixaria de ser um patrimônio, um traço de uma cultura. Isso eu tive inúmeras ocasiões de verificar, por exemplo, através de vivência que tem natural das coisas, a conduta, por exemplo, que eu já vi de um americano, de um grupo de americanos, com os quais tive a ocasião de viajar para o interior, a preocupação que eles tinham de, assim que chegasse ao hotel, tomava um banho imediatamente e com muito medo de apanhar qualquer moléstia que sabidamente entra no organismo humano através dos pés, da epiderme, dos pés, né? E nós brasileiros, evidentemente, as camadas cultas sabem disso perfeitamente, mas do ponto de vista popular não tem a mais ligeira noção. Daí a razão, creio eu, pela qual não só a pobreza, mas também a absoluta ignorância do fenômeno higiene. O pessoal do interior, hoje não tanto, mas há 20 anos atrás ainda se podia falar francamente, andava um descalço. Existia o fenômeno econômico, sem dúvida nenhuma. Mas antes de mais nada, era uma questão de ignorância crassa. Se ele soubesse a quantidade de moléstias que ele adquiriria, ou estava disposto a adquirir simplesmente através da planta dos pés, ele trataria de usar sapato. Sapato grosseiro, evidentemente, mas trataria de usar. Então, eu quero crer que o brasileiro, em linhas gerais, não tem noção correta do que significa higiene e saúde. Melancolicamente, eu digo isso.
E quanto, voltando ainda, o senhor falou de lábios, de olhos, de cabelo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, já que o senhor tocou em higiene, falasse um pouquinho de dentes.
Essa pergunta já é indiscreta, mas dentes, evidentemente, tem uma importância enorme, sobretudo para o elemento feminino. O elemento feminino que tem dentes bonitos e dá uma risada simpática, alegre, não uma risada escancarando na boca, que eu acho horrendo, mas uma risada discreta, representa um elemento de sedução tremendo no meu modo de ver. E que os dentes, evidentemente, não falar dos dentes do ponto de vista de saúde também, que tem uma importância enorme. Mas os dentes do ponto de vista estético, de beleza e tal, eu creio que na mulher tem uma importância muito grande. E diz-me, é um outro aspecto totalmente diferente da questão, que um vendedor, por exemplo, agora está falando para o lado profissional, relacionado com o problema dente. Um vendedor, um indivíduo que tem contato com o público, leva uma grande vantagem se tiver uma estampa agradável, simpática e se tiver bons dentes. É um desastre um indivíduo que tem dentes feios, naturalmente, ou maltratados, e que tem que exercer a função de vendedor, por exemplo, ou mesmo vendedor de uma ideia. Tem mesmo notícia de que hoje em dia a seleção para o serviço diplomático é feita em parte em função do perfil estético do candidato. Não é questão de evidente beleza no sentido que seria, nos poderia colocar a questão nesses termos. Mas um indivíduo que tem, por exemplo, um defeito, coisa que eu valho, etc, etc, ou não ser que isso seja totalmente superado por uma inteligência superior, é em geral um dado positivo para o ingresso na carreira diplomática. De maneira que um homem que nos pode falar em beleza masculina, que eu acho que isso é até um pouquinho desagradável, mas pode ser facilmente deformado, então preferiria não entrar nesse assunto, mas um indivíduo que tem um tipo atrativo, algum tipo de atração, vamos dizer, costumeiramente, popularmente, fala-se magnetismo. Ninguém ignora que os grandes líderes têm poder magnético extraordinário. Esse poder magnético se expressa através dos gestos, das atitudes, do olhar, da vista, da voz, do timbre de voz e assim por diante. Tem uma importância enorme que esse conjunto, ou visto em termos genéricos, ou analisados isoladamente, que assim fez uma pergunta específica sobre os dentes, estou procurando inserir o fenômeno dentes num contexto geral para me tornar mais claro. Meio que o fenômeno dentes, abstratamente falando, isoladamente, é importantíssimo, mas a sua importância ganha dimensão no contexto geral e devido em virtude de determinadas circunstâncias de vida, do tipo de carreira que o indivíduo vai seguir e assim por diante. Não é quase viável um grande líder que seja horrendo de estampa, a não ser que esse fator seja suplantado por dons oratórios excepcionais e assim por diante. É claro que isso é perfeitamente válido.
Agora, e o problema da estatura? Tudo isso entra, né? Problema da estatura, por exemplo?
O problema da estatura também é importantíssimo. Agora, é óbvio para nós brasileiros, se nós nos deparamos ou nos defrontamos com um indivíduo de estatura excessiva para uma estatura mediana nossa, às vezes dá má impressão. Eu não creio que amedronte nem coisa nenhuma. Disse, às vezes não é massa, é um tipo massa, grandaião. Realmente, se houver uma ameaça de briga, enfrentar um mastodonte não é covardia evitar que se enfrente, né? Eu acho que não é covardia nenhuma, porque isso é uma questão de força física. Força física, num confronto pessoal, evidentemente que leva vantagem mesmo. Então é melhor dizer que altura é documento, como diz em linguagem popular. Agora, para outros efeitos, uma estatura mediana, desde que bem proporcionada, não digo jeito pequena estatura, mas estatura mediana, 1,75m, 1,70m, para o caso do Brasil, em geral, está perfeitamente em condições de exercer fenômenos de liderança e sobressair desse ponto de vista, porque estamos encarando o assunto nesse momento.
Dr. Sintra, o senhor vê alguma relação, alguma interferência em nível econômico, por exemplo, de um país, de uma civilização com pessoas de estatura pequena ou estatura alta?
Olha, meu caro, eu prefiro que me chame de você, não me chame mais de Dr. Luiz, viu? Nem Dr. Sintra. Olha, meu caro, aí eu sou obrigado, evidentemente falando esquematicamente, que é um assunto sobre o qual se poderia discorrer durante horas, um especialista então nem se fala, nós somos obrigados a contestar isso de imediato. Essa relação entre estatura e força econômica. Basta olhar o caso do Japão. O japonês de pequena estatura, hoje é tido como a terceira potência econômica do mundo, apesar de ser um país paupérrimo em matérias-primas. Mas tudo isso no japonês tem sido suplantado Por uma série de fatores, os japoneses dotados de uma eficiência excepcional em vários campos. No campo da agricultura, por exemplo, nós temos uma experiência nossa própria, através da imigração japonesa, que se especializou, em geral, na produção de frutas, hortaliças, enfim, o chamado cinturão verde de São Paulo, por exemplo, que hoje se fala muito novamente. O japonês trouxe para nós, de certo modo, pode-se dizer, formas e métodos de trabalho e, ao mesmo tempo, exibindo uma capacidade de trabalho extraordinária. Você pode trabalhar horas e horas e horas na agricultura. Talvez, e já ouvi falar, já foram feitos, já se tem dados comparativos nesse sentido, que é o povo que mais resiste no campo da agricultura, ao trabalho continuado. Agora, como expressão econômica geral, provavelmente há que distinguir, por exemplo, falar-se na liderança, capacidade de liderança. Ninguém contesta que os americanos, através de sua organização, dão uma extraordinária importância ao que eles chamam de manager. O manager ou o elemento dirigente nas grandes indústrias, etc. O americano parece que é dotado de um gênio todo especial. Pode-se dizer mesmo que fala que é um característico da cultura americana, a capacidade de organização. Mas não creio que isso tenha qualquer relacionamento com a estatura do americano ou o que quer que seja. Isso certamente teria outras explicações. Agora, contra qualquer tese de tamanho, de estatura ou de cor, etc., seria simplesmente cotejar o Japão com a Alemanha, que também exibe uma capacidade de organização excepcional, uma grande capacidade de trabalho, parcialmente destruída durante a última guerra e hoje já totalmente reconstruída, já alcançou, me refiro bem entendido, a Alemanha Ocidental, porque o que se passa no mundo oriental eu ignoro pura e simplesmente. A Alemanha Ocidental tem informações, leio alguns jornais e assim por diante, sei que a Alemanha Ocidental conseguiu uma recuperação espantosa, meio que do ponto de vista de eficiência de trabalho, de produtividade de trabalho. Certamente, hoje em dia, nós continuaríamos a colocar a América do Norte em primeiro plano e, provavelmente, o Japão e a Alemanha em níveis mais ou menos equivalentes em matéria de eficiência. Portanto, se isso é verdade e se existe, que eu ignoro, o mito de que há relação entre a raça, o tamanho, as proporções, etc., e a eficiência econômica, eu creio que a tese cairia por terra. É um dado empírico, talvez, mas bem, bem real e bem verdadeiro.
Nós agradecemos, Dr. Luiz, pela participação que nos deu aqui no projeto.
Pois não, jovem Marlene, meu caro amigo, eu fico muito grato por terem me procurado e tive grande satisfação em recebê-los aqui na prefeitura, onde está sendo gravado, estamos fazendo essa gravação nesse momento, e estou sempre à disposição e às ordens. E como prometi a você de obter mais uma colaboração, eu vou ver se, através de uma outra entidade que eu participo, será muito mais fácil selecionar os elementos que você está tendo alguma dificuldade de encontrar. Eu acredito que eu posso trazer essa colaboração. E sei que vão também fazer gravação idêntica de um outro amigo meu, um pouco mais moço que eu, mas também de uma faixa etária mais velha um pouco. Ah, você acaba de mostrar o envelope que se destina a ele. Aliás, não sei se você notou, em parte quase final dessa gravação, abriu a porta que eu fechei por conveniência nossa. E quem justamente apareceu é esse grande amigo Wilson Rocha, um grande colega. Mas como eu não sabia que você estava trazendo o envelope, então eu não interrompi. Então, agradeço muito, julgo a iniciativa e o esforço que estão desempenhando, extraordinariamente útil, de grande significação. É uma pesquisa nova, recente, mas eu pressinto nisso, embora eu não seja especialista nessas coisas, eu pressinto nisso, através da experiência natural que eu tenho que ter, pela minha profissão de bacharel, de procurador da prefeitura, advogado e tudo mais, eu sinto que é uma experiência e é um trabalho que trará luzes sobre muitos aspectos da cultura brasileira, o que é absolutamente fundamental. Uma das nossas falhas é não ter aprofundado as pesquisas sobre o nosso povo, sobre os traços psicológicos e assim por diante. Diz com mente que se conhece tudo, que os planos estão aí, mas isso não é verdade, não. Os planos que existem são empíricos e, data venha, sem criticar ninguém, julgo eu, grosseiros. São puramente teóricos.